Hoje mais tá um SalaDaCast no ar. Tá demais?
Não, cara, eu fico surpreso como o nosso SalaDaCast só traz gente top.
E cada dia mais top, né? Estamos aumentando aí o nível, fala a verdade.
Mais top. Cara, esse cara é sensacional.
A história de vida dele é sensacional. Sim,
você tem que ficar ligado, porque se você tá de deprê e acha que não vai vencer na vida, esse é um exemplo.
É verdade, hein? É o exemplo.
O exemplo mesmo.
Vamos já falar do nosso convidado?
É uma pessoa muito especial e eu posso falar que ele estava lá no início da sua
fala. É que na realidade essa fala era minha.
É, mas eu entrei...
Sabe por quê? Não, eu vou
e
até...
eu tive a oportunidade eu vou de dividir o palco com ele.
Sim, mas eu tenho que explicar essa fala, porque aqui tá assim, ó, essa pessoa, ele é uma pessoa muito especial e eu posso falar porque eu estava lá no início da fama, porque quando o Domingo Legal...
Eu vi isso.
É, quando o Domingo Legal foi buscar ele lá em Rondônia, eu estava lá na equipe do Domingo Legal.
Verdade, verdade.
Ele estava lá de pedreiro, trabalhando de pedreiro com violãozinho.
Era você que foi, né?
Eu fui, a minha equipe estava lá.
E eu tava no Celso Portioli com ele também.
Tava no Celso Portioli, agora pode falar o resto aí. Aqui,
bom, ó. Ele era pedreiro e por causa de uma gravação que foi parar no YouTube, foi descoberto pela produção do Domingo Legal. O Celso é maravilhoso, né? E virou o pedreiro cantor.
Ele gravou uma música com o Eduardo Costa e aí ele virou o queridinho dos sertanejos.
Ele já fez show no Brasil inteiro, chegou a fazer show nos Estados Unidos, junto com vários cantores famosos. Bom,
ele foi até tema de novela, você sabia?
Eu sabia que ele é cantor e compositor.
Cantor e compositor. Então, ele está preparando a sua terceira turnê internacional. De quem nós estamos falando?
Cara, ele é top. Léo Nascimento!
Grandíssimo Léo no SalaDaCast!
Que honra, cara. Que
cara,
top.
Você é top.
Cara, obrigado.
Estou aqui com duas figuras mais que importantes.
Nós somos a dupla Caracu. Eu sou o cara.
Eu sou quem?
O outro.
Cara, quem olha pra esse cara aqui, pro Irã, o Santos do Ratinho, o cara mais conhecido como Santos do Ratinho. O Pedro Bexiga nem se fala, né? Você é um piadista daqueles de mão cheia, né? Mas esse cara aqui, quem olha pra ele, velho...
Vê que é careca.
Não imagina que você é essa pessoa toda, assim, tá, de fora das...
Isso porque você não
das
é
máscaras.
Careca.
Cara, que é isso, velho? Que figura. Eu fiquei mais apaixonado ainda.
Eu tava falando agora, antes de começar...
Louco. Eu já era louco com esse cara.
No avião, né? A gente põe a cabeça assim e fica o topo, né? Então, no avião, as pessoas veem aquela... Será que é uma bunda? Eu fico imaginando o cara que tá atrás de mim. O cara levantou a bunda.
Então você não tem cara de bunda? Tem nuca de bunda, é isso?
Nuca de bunda. Cara, e olha que coisa mais estranha. Parece que tem uma boca atrás.
Não, acho que você precisa pôr um botox aí.
Ah, eu fiz botox.
Você fez botox?
Faz um dia, ainda não tem resultado. Olha como ficou bom.
E aí, Léo, como é que estão as coisas, meu irmão?
Rapaz, tá bom demais. Graças a Deus, só correrias, né? E quando tá correria na vida da gente é porque tá bom, né? A gente não pode
graças a Deus.
Quando tá parado demais, aí a gente fica meio que preocupado.
Você é um destaque... Se destacou na internet. E muitas vezes eu falo que nem as pessoas às vezes vão criticar, vão dar um exemplo aí. O Caneta Azul. Aí a pessoa fala, ele não canta. Eu falei, gente, sai do teu bolso o dinheiro que ele vai ganhar.
Claro
no show.
Que não.
É merecedor. Então, o legal da internet é isso, né? Muita gente que não que salvou, né? Aquele dinheirinho que ganha, compra o pãozinho, o leite, sim, né? Que faz o TikTok e no YouTube. E as pessoas que às vezes... Fala assim, ele não tem, mas ele agrada, faz rir, é divertido e tem merecedor.
E
não
sabe o que é interessante, Pedro Santos falando isso aí? O que é legal? Não, esse cara falando, esse cara é um incentivo, né, velho? De vida. Esse cara aqui, eu vi ele sem a máscara lá num programa. Eu não tô bem recordando o programa que você foi de todo. Você foi todo enfeitado, depois você tirou o negócio que eu me assustei. Eu falei, cara, não é o Santos, não. Aí o Santos cheio de tatuagem. O cara, entendeu? O cara é esse,
gostoso,
mesmo, essa pessoa.
Fala mais.
Muito legal. E o Santos é assim, é um exemplo de superação. Esse cara contou uma história num programa que ele foi.
Foi
cara,
na Hebe.
Foi na Hebe.
Chorei, velho. Falei, que é isso, cara?
É incrível.
Foi.
Na Hebe foi incrível.
Que é isso? E engraçado, ele falando sobre isso aí, sobre merecimento. Cara, todo mundo, eu acho... A gente tem que fazer por onde merecer.
Claro. Claro.
Acredita assim. E se você chegou, se você alcançou, independente do que você faz... Cara, mereceu, você...
Não
você correu atrás.
Sai do teu bolso, sai do teu...
Mas é exatamente o que ele falou. Você correu atrás. Além do merecimento, ele fez... Ele fez um vídeo e postou ali no YouTube. Nós tivemos aqui o Cleverson da Lef, que deu, porra, empresário, que ele deu uma lição aqui desse tipo de coisa e ele falou: você quer fazer sucesso? Começa a fazer o videozinho ali no Instagram. No primeiro dia vai ter 3, 4 pessoas. Na segunda semana tem 10. Daqui a pouco vai ter 100. Porque se você não fizer, passou um ano e você não fez.
Às vezes a pessoa...
Se você fizer, passou um ano e você fez.
A pessoa vai, né, Léo, e critica lá. Ah, você viu aquela bobeira que a mulher fez? Tem uma senhora que ela é muito simpática, uma morenona, ela faz negócio de um refrigerante. Ela é muito engraçada. E tem um cara que faz o rico, já viu? Ele finge que ele é milionário. E as pessoas falam, ah, que idiotice. Pô, sai do bolso da pessoa. Ele não tem direito a ter um carro, um avião ou ganhar dinheiro.
É o público dele. Tem público pra todos.
Cara, e vocês falando isso aí, eu costumo sempre dizer pras pessoas, né? Cara, você tem um objetivo, você tem um... Primeira coisa, a pessoa tem que ter foco, né? Se não tiver foco, objetivo, não tem nada na vida. O cara tá vegetando. A moral da história é essa aí. O cara não tem sonho, o cara não tem expectativa de nada e tal. E a maioria das pessoas que criticam essas pessoas que alcançam, essas pessoas que alcançam seus objetivos, são pessoas sem expectativa de nada. Você pode olhar.
São os incapazes.
Você pode ver, são pessoas que não correm atrás, são pessoas que querem as coisas muito fácil, querem que caia do céu e as coisas não vêm assim.
É verdade.
São esse tipo de pessoas que nunca alcançou nada. Por quê? Porque não corre atrás, não tem coragem de correr atrás.
Aí pra aparecer, entra pra criticar.
Pra criticar, pra se destacar. Mas é aí que é a questão.
E essas pessoas aí que não fazem nada, que estão aí só criticando, fica aí, veja essa história de hoje. Você vai ficar impressionado. Se você ainda não conhece o Léo, é impossível você não ficar fã desse cara.
Vamos já falar fazer a
primeira
você,
pergunta aqui pra ele?
Porque você vem de um lugar muito longe, a mágica da internet, a magia da internet facilitou isso, mostrar um talento que tá lá, né, que graças a Deus tem a internet, que a pessoa tá escondidinha. Você é de lá da região de Rondônia. E como aconteceu? Fala um pouco de você, de como que aconteceu tudo.
Primeiro,
quem que é você? Quem que é o Léo Nascimento?
Léo Nascimento. Primeiramente, eu fui criado numa família muito simples, humilde, né? E na época, meu pai... O pai era da época do garimpo, do Serra Pelada, famoso Serra Pelada. Você lembra disso,
Lembro,
né?
Caramba.
Né? E bem no início, da febre, negócio de... De ouro, essas
quanta
coisas.
Gente foi pra lá? Quanta gente perdeu a vida lá?
O pai, na verdade, o pai foi um dos caras assim que saiu até em capa de jornais, né?
Nossa.
Que tirou uma pedra lá no tamanho não sei de quê. Foi a pedra maior do Brasil. E ele tava incluído nesse meio, né? Desse grupo.
Meu pai também
eram
tirou
grupo,
uma, mas foi do Rio.
Eles eram tipo um grupo, né? Tá, moral da história.
Foi
pai,
uma piada,
o pai perdeu.
Ninguém riu.
Ninguém riu.
Alguém rindo aqui.
Mas agora rimo, depois.
Péssima.
E o pior, cara, de tudo isso, que o pai, ele perdeu tudo. Ele ganhou e perdeu. Dentro de poucos dias ali, já não tinha mais nada, porque a maioria que acontece... Na verdade, a maioria dos garimpeiros acontece isso, né? Hoje tem, amanhã já não tem, aquele negócio todo. São poucos que hoje estão bem de vida. E ele voltou pra casa, cara. Já tinha perdido tudo e tal, aquele negócio todo. A história é grande, então não vou contar detalhes aqui. Até porque não posso.
Como é o nome do pai?
Leônidas Gomes do Nascimento.
Esse é o nome do
pai. E ele voltou pra casa com a ideia de voltar de novo pro garimpo. Achando que ia ter outra oportunidade daquela. Você sabe que o cavalo tem um ditado, que esse ditado tinha que estar na Bíblia, cara. O cavalo branco, arriado, né? Diz que só passa uma vez. Às vezes tem pessoas que têm sorte demais. Você já viu esse tipo de pessoas que mesmo tentando fazer o trem errado, o trem dá certo? Diferente de mim, né?
E do raio.
Diferente de mim. Mesmo eu tentando fazer certo, eu fazia os trem dava errado.
Até hoje eu faço errado.
Então o que que acontece? O pai voltou pra casa, a mãe... Falou, ué, e aí? Você vai voltar de novo pro garimpo, você perdeu tudo, ganhou, perdeu, ficou rico, ficou pobre, igual aquele filmezinho lá, né? Fica rico, fica pobre. Você vai voltar de novo pro garimpo? Falou, não, quem sabe tem outra sorte daquela. Ele falou, não. Nós já tinha uma casinha boa e tal, que foi o que restou do que ele pegou, né? Nós tinha uma casinha boa no Maranhão. Eu nasci no Maranhão, Imperatriz de Maranhão. Me criei em Rondônia. Me considero rondonense porque me criei em Rondônia.
Que lugar maravilhoso,
saí com 8 meses de nascido. Você conhece lá, né?
Muito obrigado a Rondônia por tudo que fez por mim.
Como é que foi a tua infância ali? Você teve uma infância difícil, não foi?
Fui com 8 meses de nascido, depois desse negócio aí de pai querer voltar pro garimpo, a mãe vendeu a casa e levou nós tudo pra Rondônia. A família da minha mãe morava em Rondônia. Aí começa a história de Leo Nascimento. Porque aí, meu nome mesmo, eu posso falar aqui porque meu nome, eu acho bonito meu nome. Né? É.
Então, pode falar.
Leandro Berg de Oliveira do Nascimento.
Leandro
Berg de Oliveira do Nascimento.
Bonito, bonito, honra.
É bonito. Aí o Léo de Leandro e o Nascimento, meu sobrenome.
Cara, e o dele, que é Pedro Bexiga.
Mas sério, é sobrenome.
Ele acha bonito. É sobrenome. Sobrenome, português. Cara, de trás dos montes.
Que legal.
Ele devia ser urologista.
Né? Que legal.
Pelo menos só tem eu, tá?
A gente fala que legal aquele microfone. Ah,
merda. É bem por aí.
O que que acontece? Eu tinha. Eu era pequeno, 8 meses de nascido, tinha ido pra Rondônia. Considero um rondoniense devido a isso aí. Me criei a vida inteira em Rondônia. E meu sonho, cara, desde pequeno era cantar. Ser cantor. Como assim? 7 anos de idade.
Tocar.
Eu morando na roça. Nós saímos da cidade e fomos morar no sítio. A cidade tava muito difícil, muito complicada, né? Gangue, esses negócios tudo. E a mãe não queria ver a gente, os filhos sendo criados no meio daquele povo ali e tal, só a gente fazendo maldade com o outro e tal, tudo, aquela coisa toda. E deu certo. Foi a melhor atitude da minha mãe, decisão da minha mãe. Mudou tudo na nossa vida. Nós somos bem pouquinho lá em casa. Pai é nordestino, né?
Nossa, é um monte de filho.
Oito irmãos. Era 10 com o pai e a mãe, né? Ainda perdeu 2, Deus levou pra não fazer, né? Muita gente, né, cara? Aí fudão, deixa 2 aqui comigo. Caramba. Aqui. E fomos morar no sítio. Com 7 anos de idade eu já tocava violão, que eu aprendi vendo o pai tocar. O pai é músico, eu vim de família música.
Caramba, ele já tocava, era o pai que tocava.
O pai tocava violão e sanfona.
Caraca.
A mãe também.
A mãe também? É. Pô, vem de família de também. Músicos.
Pô, que legal.
Aí eu comecei com 5 anos a aprender as primeiras notinhas. O pai quando viu aquilo, o pai nem acreditou. Eu ganhei um violão porque eu aprendi as notinhas ali só vendo o pai fazer. Aí quando chegou da roça, falou, meu Deus do céu, quem afinou esse violão? Ele sempre deixava o violão desafinado, que isso aí é uma estratégia de músico, né? Pra não empenar o violão.
Não,
aí
é
nem todo mundo faz isso, mas é o certo. E o pai pendurou o violão, e eu fui lá, peguei, já sabia, cara, da minha mente, eu já sabia afinar aquele violão.
Cara, eu já tinha ouvido, né?
5 anos de idade. Aí eu peguei legal, o violão, cara. Emprestado, irmão. Aí eu não falava violão, falava data 1, né? Mamãe, pega data 1 pra mim, por causa da batida. O pai só tocava ruim. Aí eu falei, pega data 1 pra mim. 5 anos de idade, cara, lembro disso. Mãe pegou. Ó, não quebra as cordas, seu pai vai ficar puto com você. E era muito difícil as coisas lá. Tipo, você ir na cidade, sair do interior, não sei quantos quilômetros. Nossa. Pegar carona, esperar carona, que não entrava carro. Uhum. Estrada tudo ruim. E pra comprar corda de violão, aí eu tinha aquele maior cuidado. Aí eu... Que aprendi a afinar.
Mentira.
Deu violão, hein?
Você ia em algum lugar tocar? Barzinho, festinha?
Com 7 anos de idade já tocava na igreja. Todo mundo começou na igreja. Aí com 9 anos de idade eu já comecei a compor as primeiras músicas. Aos 16 anos de idade eu decidi, tomei a atitude da minha vida que queria viver da música. Aí saí de casa aos 16 anos de idade.
Caramba.
Sem saber nada, nada da vida, nada do mundo. E eu era um cara muito tímido, sou até hoje, nem parece, né? Mas eu sou. Saí de casa aos 16 anos de idade, morar na casa dos outros, de favor. Nenhum dessas pessoas que eu morei dentro da casa deles, eles têm o que reclamar de mim, graças a Deus. O ensinamento dos meus pais foi muito bom, cara. E eu subi isso aí, né? Abracei isso aí.
Você tem mais 7 irmãos, né?
7 irmãos. 8. Não, é 7, é 8 comigo.
8.
Mas 7 irmãos.
O único inteligente é você, né? Os outros trabalham.
Trabalham.
É, meus amigos. Lá em casa é assim. Exato. Também.
E em Rondônia tem essa mania, né? Que se você toca, você canta, você não faz nada. Né?
Fala a mesma coisa, né? Na nossa profissão. Vai, né? Então, nós já estamos acostumados.
Aos 16 anos, eu montei minha primeira banda na igreja. Não deu muito certo, né? E... aos 17 anos, fui trabalhar de novo. E fui mexer com construção. Meu pai era construtor, né? E mexia, então eu aprendi isso aí, eu herdei dele.
A sua idade é?
Eu tô com 36. Eu vou fazer 36, jovem, né? Jovem. Daqui super 2 jovem. Meses, né? Já faço 36. Tá preparando um presente aqui, eu vim só buscar.
Que signo você é?
Cara, eu nem imagino o que eu sou.
Quando que você faz aniversário?
6 de julho.
Você é astrólogo? Oi? Agora?
Julho.
Menino
julho.
Astrólogo? Uh-huh.
Gêmeos não, é junho, não é 16.
Você entende de signo?
Oi? Nada.
Então por que pergunta?
eu quis mostrar que se você se, ai, se perguntar, fica no ar. Ah. Daí a pessoa pensa, pô, ele é inteligente pra caramba, até signo ele entende.
Eu te caguetei.
Agora você foi não, perguntar. Agora...
Eu não acredito em signo. Muito bom essa, cara.
Eu não acredito em signo, porque eu tenho primos, por exemplo, que nascem gêmeos, sim, são iguais e têm personalidade diferente. Eles nascem no mesmo dia.
É.
Mas e aí, Léo?
Ah, eu, aos 19 anos de idade, eu tava na igreja. Meu sonho, cara, sempre foi cantar gospel. Meu sonho era, né? Minha intenção era essa. Só que os planos de Deus é diferente do nosso, né? Você contou uma história ali, foi, cara, que me emocionou pra caramba. Cara, velho, você falando ali do que você passou, do que você viveu, do que... Cara, eu falei, cara, esse cara é
Deus
muito...
Deus é mágico.
Esse cara é... Não, ele tem um coração, assim, é muito, muito top. E da mesma forma aconteceu comigo. Eu não sei se vocês, com certeza, acredita em Deus, tem que acreditar.
Claro. Nas coisas. Não acredito, na realidade, eu sinto ele.
Então, o que acontece? Um dia, cara, eu tinha desistido da música. Eu tinha recém casado com a minha esposa. E nós estávamos passando um pendengo desgramado, porque assim, o cara matuto de tudo, novo. Eu tinha a quarta série, né, cara? Eu não terminei nem o primeiro ano. Se eu tivesse, tipo, sentido assim, talvez mais terminado pelo menos
e você
primeiro,
vê que
eu
é
tinha
o
arrumado um trabalho melhor, tal, talvez, né?
É, mas eu falo muito isso. Você vê o esforço. Você escreve bem, fala bem, se porta bem. Não, é indiferente a falta de ir à escola.
Exatamente. A minha mãe era professora, né? E eu contava com isso. Eu falei assim, não, mãe, professora, você também. Mas aí se você também não correr atrás, não fizer os seus deveres de casa, você não vai ser, né? Então me faltou isso. Eu pensei assim, falei, não, mãe é professora, eu automaticamente você. Não foi assim.
Nossa, cara, se fosse assim...
É bom demais. É. Meu pai é advogado e você é advogado, não precisa estudar. Mas não é assim, você tem que correr atrás. Eu, aos 19 anos de idade, comecei a tocar nos barzinhos, saí da igreja. Aí comecei a tocar e ganhar um dinheirinho. Aí me animou, falei, poxa, eu tô ganhando dinheiro com o que eu gosto de fazer, que é o meu sonho. Casei com ela. Cara...
Virou um inferno. Brincadeira, desculpa. A esposa dele tá aí.
Você quer apanhar.
Tô brincando.
Cara, eu dou graças a Deus que eu me casei, cara, porque assim, eu tava com 23, irmão. 23, né?
23 anos?
23 aninhos. 23 aninhos. Eu conheci ela, né? Não posso falar de casamento aqui, nem dar conselho de casamento, porque o casamento é meio polêmico. Então, assim.
Não,
mas foi, sabe, de Deus.
Mas a mulher.
Foi de Deus.
Ela, a mulher derruba ou levanta um homem. Né? E é legal você fazendo sucesso. Ficar com a mesma... É a mesma coisa. Eu fazendo sucesso. Tô com a mesma mulher. Lógico. Não saio com outra.
Claro.
Nunca.
Ok, vamos que continuar, Léo. Tamo focado no Léo.
Essa é boa.
Então deixa ele falar. É.
Claro. Mas você fazendo essa cara, você já se entrega. Essa mulher vai te pegar de pé hoje. Aí você vai chegar em casa hoje, tem, amor? É. Não tem.
Hoje você tá ferrado.
Ai, acho que é igual, minha mulher é igual o cachorrinho. Cortaram o rabo dela, porque eu não vejo ela balançar quando eu chego.
Que será, né? Que será?
É sem casado, cara. Uma dificuldade, não arrumava emprego na cidade, velho. Ninguém, tipo assim, quase me conhecia. A área que eu mexia também era... Tinha muito. Muito pedreiro. Não era muito serviço, muito pedreiro.
E não é fácil, serviço, né?
Não
trabalhar
é fácil
com obra.
Então, o que eu fazia? Eu fiz uma amizade com um rapaz, que hoje ele trabalha comigo. Todas as pessoas que me ajudaram na época, a gente deu oportunidade, todas.
Que legal isso, hein?
Todas. Alguns soube aproveitar, outros não soube. Sim. Souberam. Mas assim, esse rapaz, ele trabalha com a gente até hoje. É o cara que mais nos ajudou na época. E essa aí tem uma fé, rapaz, essa mulher. Meu Deus do céu. Isso aí é um... Não existe, não. Ela chegou em casa e ela fazia unha, né? Léo, a gente vai comprar um terreno. Eu olhei pra ela, como? Não tem condição de comprar nem comida pra dentro de casa. Comprar um terreno, um lote. Pra construir uma casa. O dinheirinho dava mal pra pagar o aluguel, cara. Era 700 e pouco, nós... Eu conseguia juntar o máximo, 500 e uns quebradinhos.
Nossa.
Então era muito sofrido a nossa vida. Você acredita que nós conseguimos comprar um terreno? Com esse dinheiro.
Sério?
Que cara,
milagre
que, legal, né,
que vocês fizeram.
Ela
aí
ligou, ela tava com tanta fé que ela ligou pra mulher e falou assim: quanto é o terreno? Eu acho que na época um catador desse povo, né, de reciclagem, comprava um terreno desse. Tão barato que tava.
Nossa, cara. Lá na região de Rondônia? Lá,
Rondônia, 600 reais de entrada e 48 parcelas de 240, isso, né? Eu lembro até agora.
Nossa.
Destemido, hein?
Algo marcante, né? Ai, 600 reais de entrada. Eu falei, cara, não tenho 600, tenho 500 e pouco. Vai faltar. Ela ligou pra ex-patroa dela, né? Que ela trabalha no salão. Ô, patroa, tô precisando de 300 reais adiantado. 300, não quis, não teve coragem de falar 600, né? 300 reais, olha a fé da mulher. Pra quê? Comprar um terreno. A mulher deu risada dela.
É, porque é tão barato.
300, porra, mulher. Você é louco? Então vem pegar aqui, velho. Ela foi lá e pegou 300 adiantado, né? Ligou pra mulher, dona do terreno, falou assim, ó, eu não tenho 600, não, eu tenho 300. A mulher falou assim, o que você faz, mulher da vida? Eu sou manicure. Então fala o seguinte, você me dá esses 300, o lote é de vocês, assina o contrato, assina o documento e tal, tudo, e fica as parcelas de 48, de 240, e depois você me paga 300 conto de unha, eu vou lá no seu salão fazer unha.
Nossa!
Caramba, cara!
Ficamos com o terreno. Menos de...
Ah, pode falar, pode
com
falar.
Com menos de uma semana, a gente já tava dentro do barraco. Foi rápido. Porque assim, a gente precisava fazer aquilo lá, urgente, porque nós tínhamos que sair do aluguel. Você entendeu? Senão nós teríamos que pagar outro aluguel. Aquele do mês ali já tava garantido, já tinha pago. Então a gente já tinha ali uma semana pra vencer.
E vocês você construiu ali?
Dentro de uma semana.
Como que você construiu? Você
madeira,
e ela?
Né? Foi atrás de madeiras e
você
tal.
Você fez de madeira.
De madeiras, né? Não tinha condição, né? E, cara, madeiras usadas, telhas usadas e tal. Então você imagina como ficou esse barraco, né?
Você construiu um barraquinho ali. Você chegou a morar em um barraco.
Moramos 4 meses antes do videozinho estourar na internet. Olha você ver. 4 meses depois.
Nossa, Léo.
4 meses antes, nós estávamos no barraco, nós tínhamos entrado dentro do barraco. 4 meses depois, aconteceu a virada na nossa vida.
Caramba,
então, bicho. Aí que entra Deus, cara, na vida da gente.
Antes da virada, antes de falar da virada, eu quero saber algumas coisas de você. Antes da virada, você chegou a passar fome?
Necessidades. Tipo?
Como que era isso?
Não fome, enfim, 100%, né? Mas necessidade, tipo assim, querer comprar alguma coisa, comer alguma coisa, não ter condição de comprar, né? A gente lembra, né, um episódio na época que a minha esposa, cara, ela pegava uma colher, não tinha vasilha, não tinha nada, tinha uma velinha, o gás tinha acabado. Ela pegou aquela velinha, eu precisava de trabalhar, né, de manhã, e eu com a barriga vazia, não podia ir, né? Ela pegou uma velinha.
Filhos?
Tem dois, nós temos dois. Colocou uma colher, colherzona, aquela colher de... Aquelas colheres de arroz, né? Aqui na vela, um óleozinho de feijão, né? E fritou o ovo e colocou uma farinha ali pra me se alimentar.
Ali? Eu não quero ele fritou serviço. Ali?
Foi.
E era assim que vocês se alimentavam? Era assim.
Você já tinha os filhos?
Não, tava ainda. Com a gente ainda. Tava com a... Com a avó.
É uma luta, né? Eu vejo assim, nossa, muitos pais, né? Não é fácil não, né? Quando sai de casa... E ele tem que dar um jeito, porque à noite ele tem que trazer o pão, ele tem que trazer uma mistura, né, cara? A força vem... É Deus mesmo, né?
E você sabia que essa era uma das maiores preocupações minhas? Era essa. Eu acredito. Pro homem é mais difícil, cara, casamento. Porque, assim, ele se sente responsável, né? Pela sim, família, né?
Claro.
E quando você não dá conta, quando você vê que você não tá dando conta... É complicado, cara. É humilhação demais. Tipo assim, você se sente... Não é que as pessoas te humilham. Você se sente humilhado pra baixo. É. Cara, eu sou o homem do...
Porque é um costume consigo, antigo. Cara. Mesmo que a mulher trabalhe fora, nós homens é o que vamos pra guerra. Nós vamos pra guerra, né? E nós somos soldados. Caraca. E a gente quer voltar com resultado.
Com alguma coisa.
Né? E a gente... Eu não vivo pra mim. Eu imagino você ali... Preocupado, porque casou é uma responsabilidade, né?
Já começa.
É.
E grande, viu?
Essa situação de quase não ter o que comer ali durou quanto tempo?
Uns 4. Não, na verdade, eu já tinha passado situações difíceis também antes, né?
Antes?
Antes de ter o lugar pra morar.
Caramba!
Situações difíceis mesmo, assim, críticas. Então, essa foi um dos episódios depois que a gente passou pra dentro da casa. Agora, você imagina por aí, porque assim, pra me chegar no assunto da virada, eu teria que contar esse pedaço aí.
Sim, claro.
Pra vocês entenderem como era que tava a minha cabeça no dia do vídeo.
Como que tava? Conta pra gente isso aí.
Nós chegou a esse ponto de não ter praticamente quase nada dentro de casa. Um ovo frito pra comer ali, nem tinha como nem fritar em vasilha, não tinha gás.
Meu Deus do céu.
E a farinhazinha em cima e tal. E eu me desesperei. Né? Foi onde eu... Eu acho que eu entrei, tá entrando em depressão já ali, porque o cara pira mesmo da cabeça. Aí eu desesperei, falei que não queria cantar mais, não queria fazer mais nada. Queria sumir no mundo aí, não dar notícia pra família, pra ninguém. E ali, pra mim, tinha acabado os sonhos. Só que por onde a gente passava, todas as igrejas, todos os templos que a gente ia. Cara, Deus é maravilhoso. Deus sempre usava pessoas pra falar com a gente. Comigo e minha esposa, chamava na frente e tal, e falava. Pessoas nem nunca tinha visto. Falava assim, ó, Deus vai surpreender vocês, Deus vai exaltar, Deus vai honrar. Aquilo lá dava força pra gente ali continuar. Só que chega um ponto na vida do ser humano, de tanta, eu posso dizer assim, de tanta coisa ruim que acontece na vida dele, que ele chega a desacreditar em tudo, cara.
Mas eu posso fazer um parênteses, não querendo? Sim. Muita gente fala que eu interrompo a entrevista. Imagina. Mas eu quero contar essa. Anteontem, eu fui fazer uma transferência do Banco Caixa e eu precisava muito pagar uma conta. Fui fazer o Pix, errei a senha lá no aplicativo da Caixa. É muito importante, se você errar uma vez, ele já bloqueia. Bloqueou, não consegui fazer, eu precisava pagar aquela conta urgente. Eu tive que sair de casa, eu não saí chateado, eu falei, Deus nunca me abandona. Por que não vou conseguir fazer essa transferência e esse pagamento? Precisava muito. E daí, e comprar o almoço, porque depois eu conto. Aí eu saí e fui até o banco, na Caixa Econômica, para liberar o cartão e falar com a gerente lá. Olha, errei a senha, só dava para fazer na agência. Eu subi, quando eu fui arrumar o cartão, eu encontro um colega empresário lá. Ele me vê e fala assim, nossa, quanto tempo eu estava te procurando, estava sem seu telefone. Eu quero te patrocinar o trabalho que você está fazendo.
Cara, que é isso.
Deus escreve. E é mágico.
É verdade. É impressionante, cara. Deus é... Deus é incrível, né, cara?
A coisa vem na hora certa, né?
Deus é incrível.
Quando você tá ali para desistir, você tava ali...
Deus é mágico, cara.
E ele contando isso aí, cara. A gente até se emociona, né, cara? Que é coisa forte, mas... E tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que... Você sabia que tem pessoas que têm vergonha de falar o nome de Deus, cara? É. Eu não tenho, eu tenho orgulho.
Mas quando tá sozinho, desesperado, fala, meu Deus...
Fala, me ajude. Mas eu tenho orgulho de falar, porque aí tem pessoas que falam assim, cara, o que você ganha com isso? Você colocando Deus e tal, foi seu potencial, foi sua força, foi isso, seu foco, foi isso, foi determinação. Tem gente que fala isso aí.
Porra.
E mais. Isso entristece a gente, porque você ferir uma pessoa... Uma pessoa que você não conhece é uma coisa, entendeu? Você não conhece aquela pessoa e tal, tudo. Você tem aquela... Sente pena da pessoa, mas é diferente de uma pessoa que você tem intimidade. Né? Que você conversa, uma pessoa que você escuta.
Até para as pessoas que perdem um ente querido, aquela pessoa que ama, se não tiver Deus, não suporta.
E eu acredito que uma das maiores dificuldades na vida do ser humano é tratar Deus da forma correta, cara. Da forma que ele merece. As pessoas têm dificuldade disso. E a gente tem que levar em consideração, porque Deus é... Cara, se não for Deus na vida do ser humano, o que seria nós?
E muita gente fala assim, mas eu não tenho sorte de já pedi, mas precisa saber de como você fala com Deus. Muita gente, cabeludo, por exemplo, fala, não acredito em barbeiro, né? Tá todo barbudo, mas você já foi lá?
É verdade.
É a mesma coisa.
E como que foi, ele. E como que foi isso que você não acreditava? Como foi essa virada? Conta pra gente.
Cheguei ao ponto de não acreditar mais em profecia, acreditar mais em nada disso aí. Eu acreditava em Deus, né? Que Deus fazia e tal, tudo. Na vida de todo mundo, menos de Léo Nascimento. E todo mundo. Eu tinha pra mim que Deus já tinha esquecido e abandonado e pronto, acabou. E não é assim que funciona, né? E eu falei, não, eu vou sair de casa. Falei pra ela, ela tava chorando. Falei, vou sair de casa, vou embora e pronto. Fiquei uns 2 dias fora de casa, sem voltar pra casa. E nesse dia da desistência, que eu não tinha fé nenhuma mais, não acreditava, sem foco, sem expectativa, sem nada, sem nada, sem nada, nada, zero, zero, zerou. Zerou expectativa, zerou fé, zerou tudo. Foi onde aconteceu.
Você tava numa obra...
Eu tava fazendo um... E puxando, tinha terminado de puxar um contrapiso, né? De uma área. E tava fazendo uma tampa de uma cisterna. Da fossa, né? A gente fala fossa. A gente fala sim, cisterna, é fossa. Palavra mais chique. É. Uma fossa. E 5:30 da tarde, um sábado. Só que numa sexta, antes do vídeo, Deus usou uma irmã pra falar com essa mulher ali, com a minha esposa. Aí que é pesado, né? Essa mulher chegou do nada, cara, no salão onde ela tava chorando, desesperada, que eu ia embora, né? Eu quando colocava uma coisa na cabeça, você sabe do nordestino, assim?
É.
Põe uma coisa na cabeça, faz mesmo. E essa irmã olhou pra ela e falou assim, eu tenho uma palavra de Deus pra tua vida. Aí ela falou assim, não, irmã, não acredito mais nisso, não, tanta profecia, tanta coisa, outro fala isso, fala aquilo e tal, nada tem acontecido na vida da gente, não tem mudado nada. A irmã falou, não, mas o que eu tenho pra falar pra você é de Deus, sim. Vai lá em casa. Começa, vai, começa a vir expor, né? Ela e a dona do salão, que era evangélica, cristã. Foi. Chegou lá, a irmã olhou assim, falou assim, tá vendo minha filha, minha casa, como é? Aí ela respondeu, minha esposa respondeu, sua casa é muito linda, irmã. Falei, pois é. Da mesma forma, Deus vai fazer na vida de vocês, de você e de seu marido. Deus vai mudar a vida de vocês. Dentro de poucos dias, vocês vão ser conhecidos. E vocês vão andar no Brasil e fora do país. Só que minha intenção e meu sonho era cantar na igreja. Sempre foi. Toda a vida. Eu tinha traçado isso pra mim, entendeu? Só que a gente tem que entender que os planos de Deus, os sonhos de Deus, ele é maior do que os nossos. Nós imaginamos, nós sonhamos pouco demais. Nós não imaginamos tanto o tamanho que é Deus, né, cara? Nós não conseguimos calcular assim, imaginar o que ele pode fazer, o que ele é capaz de fazer. E não consegue imaginar. O ser humano pensa pouco, sonha pouco.
Sonha baixo. Né? Se contenta, né?
Então, com o que, pouco. Que aquele dia, ela foi e falou assim, ó. E tem uma coisa, e se ele for cantar numa boate, você acompanha. Quando falou em boate, peraí. Aí essa aí deu um nozinho na cabeça. Ela falou assim, mas peraí.
Quem que você já disse?
Ué?
Quem que você já fez essa não, cara? Falou em boate?
Não, é que eu já vi no Google.
Ah, já vi no Google? Boate?
Que tem aquelas mulheres que dançam assim, seminu, esses lugares assim?
É, pra nós lá, boate é isso, né?
É.
Só que pra cá, boate é casa de shows, né?
Aqui pra lá, boate é puteiro mesmo.
É. Exatamente.
Coisa que nós não conhecemos.
Só que você acredita que nós tivemos que cantar em lugares assim
também. Ah, eu já fui, mas eu fui assim, indignado também.
E aí...
Oi, eu vou contrariado.
Você faz agora uma pergunta?
Às vezes.
Cara, é aí que eu sempre toco nesse assunto. Eu falo sempre pro povo, por que eu toco em assunto de religião? Tenho que tocar nesse assunto. Cara, se tem um cara que tem que falar de religião, sou eu. Você sabe por quê? Eu fui criado numa igreja muito rígida. Não aceita isso, não aceita aquilo, não aceita isso, não aceita aquilo. E a gente concorda com a opinião de cada um, né? A gente tem que concordar. Como eles têm também que respeitar a nossa. Isso aí claro, eu acho que claro. É o direito de todo mundo, né?
Lógico.
Você tem um pensamento, claro. Eu não sou obrigado a ir no seu pensamento.
Exato.
Concordar com tudo que você fala.
Verdade.
Não é verdade?
Tem que respeitar o outro.
Respeitar.
Cada um tem o seu espaço.
Então, assim, eu
não
fui...
Não precisa alimentar a mentira também, né?
Eu fui criado, assim, uma religião muito rígida. Então, pra mim, tudo era errado, cara. Pra mim, de certo é certo, errado é errado.
Vocês estão quantos anos juntos?
10. Vai pra 10 ou 11? 12 já?
12 anos. Perdi ter as contas. Porque o homem é igual o pedreiro, né? Quando ele começa a enrolar na obra, porque ele já tá na outra.
Mas você viu que eu diminuí, tá, né?
É.
Tanto,
tá vendo?
Porque eu tô achando muito, muito rápido, né? O que que acontece? Pra mim não entrava na cabeça que eu ia cantar em boate. Que eu ia cantar música. Meu negócio era Cristo.
A igreja.
Eu fui aprendido daquele jeito. Meu pai é pastor, pô. Então como é que fica a cabeça do moleque?
É.
Eu falei, eu não tenho culpa, né? Aí a irmã, quando falou em boate pra ela, falou, pensou, falei, nossa, não é o sonho dele. Essa irmã tá falando, tá mentindo. Que eu falo, em boate, o sonho do meu marido é cantar na igreja. Onde que Deus vai tirar a pessoa lá do...
Tem essa ideologia,
é,
né?
É o lugar onde tirar a gente vai fazer o trabalho. É.
Tirar da igreja e ir pro mundo. Não, tem que ir do mundo pra igreja. Tirar, não.
Mas a gente indo pro
essa
mundo...
Essa ideologia.
Mas a gente indo pro mundo, a gente que tem a palavra, assim, e conhece Deus, às vezes eu termino um show no circo, eu já fui em lugares que o pessoal falou, oh, aqui tem traficante, aqui tem não sei o quê. Eu fui levar uma palavra legal.
Sim, claro.
Então a gente é usado.
Mas é, é legal. Mas é uma ideologia errada nossa.
Claro.
É a ideologia errada. É isso que as pessoas têm que tirar da cabeça. Porque, cara, o que Deus fez na minha vida foi ele. Pronto, acabou. Isso aí eu conto pra onde eu vou. Eu não descarto, porque foi ele. Ele falou um dia antes de acontecer.
Mas e aí?
E aconteceu no outro dia.
Como que foi isso? Conta pra gente.
Tá. Entregou a profecia. A irmã olhou assim pra ela, você desacreditou.
Isso na sexta-feira.
Pensamento, na sexta. Em pensamento, você desacreditou quando eu falei em boate, mas deixa eu te falar uma coisa. Lê o pensamento dela. Quem é que faz isso, cara? Se não for Deus?
Verdade.
Mas deixa eu te falar, se
a mulher da gente leu o pensamento.
Teve um sonho que você teve, aí foi contou o sonho dessa mulher aqui, que ela só eu e ela sabia, era algo particular nosso. Contou o sonho da mulher. Aí ela começou a chorar e falou assim, não, Deus tá falando na boca dessa mulher, tá usando. Aí a irmã foi e falou assim, pega essa bicicleta e fala hoje pro seu esposo, porque amanhã, isso era uma sexta, se você não falar hoje, amanhã, ele não vai acreditar mais no que você tá falando. Automaticamente a mulher falou o dia que ia acontecer na minha vida.
Mentira.
Que legal, cara.
Tipo, se ela me contasse, no sábado... Ia ser tarde demais, eu ia olhar pra Cleide e simplesmente falar assim, você tá falando isso aí porque já aconteceu.
Já aconteceu, sim.
Você entende como Deus é lindo, cara?
Que loucura.
E você tava na obra no sábado?
Ela... Aí ela falou assim, ó... Aí ela foi e falou assim, não, mas ele não tá em casa, tem 2 dias que ele tá fora de casa. Ela falou assim, vai pra sua casa, que ele acabou de chegar na sua casa. Ele tinha acabado de chegar na rua. Ela foi e me contou, saí mais revoltada ainda. Tá, aqui não vai fazer nada, tá... Aquele negócio todo, né? Só que eu já dormi em casa. À noite, né? Aí, quando foi sábado, eu tinha terminado o serviço. 5:30 da tarde. Cansado. No segundo, eu ia pegar outro serviço, né? Juntar o dinheiro pra pôr fora. Aí, encostei num boteco, num bar. Só que na época, nem bebia. Nem tinha esse negócio, não. Encostei pra tomar uma água. Aí fui, vi um violão pendurado, bem miudinho. Nós passamos lá, né? Não. Não. A Mônica Santana.
Abra ele aí e já põe no colo.
Cara, incrível. O tamanho do violão. Lá eu vi um monte de violão desse tamanho, cara. O tamanho que é do vídeo, né? Eu não acreditei. Eu falei, isso é um cavaquinho. O cara falou, não, violão normal. Você escolhe, você toca? Eu falei, eu arranho. Eu falei, então pega aí e toca uma música. Cara! Deixa eu abrir aqui. Ajuda aqui, Diogo.
Entra aqui, pode entrar, pode ajudar ele.
Pode, ajuda pode ele ajudar. Aí, ajuda ele aí.
Isso. Ó. Obrigado aí, Harmônica Santana. Obrigado, por ter cedido aí o violão pra gente.
Simplicidade, viu?
Aí você viu o violão ali?
Vi o violão, peguei, afinei. E faltava uma corda no violão ainda.
Faltava
além de
uma corda?
Além de ser pequeno, ainda faltava uma corda. Aí fiz isso aqui, ó. Eu tava afastado mesmo da igreja, só vinha música, viu? Só música. Só música. Nada de hino de igreja. Só isso aqui, ó.
Solidão a gente aguenta, mas desprezo não. Deixa uma ferida, cicatriz no coração. Estou cansado de fingir que está tudo bem. Você diz que ama e ama ninguém. Sempre foi a dona da situação. Vou dar a volta por cima e vou virar o jogo. muito legal, cara.
Arrancar o mal do peito e atirar no fogo. Vamos ver quem é melhor, quem aguenta mais. Você vai saber do que eu sou capaz. Vou mudar de vida e começar de novo. Acostumado a maltratar, vai aprender o que é chorar. Quando a saudade invadir seu coração.
Cantei essa música no dia.
Pare!
Que legal,
cantei,
né?
Cantei essa música no dia do Eduardo. Estouro sabia falar, Eduardo.
Eduardo é um fofo, né, cara? Oh,
eu seguro. Inclusive, quero mandar um abraço especial pro Eduardo.
Ele é bom, né? Meu,
e queremos ele aqui.
Adoro.
Cara, pô, queremos
vou falar
ele,
isso cara, pra ele.
É sensacional.
O Eduardo, né, tipo assim, eu não posso nem dizer mais padrinho. Ele é um amigo, né?
Porra.
Eduardo é um amigo, um amigão, virou um amigão. A gente sempre conversa pelo...
Eu gosto até das coisas...
lives. Que... Às vezes eu tô lá sem fazer nada e tal, e aí tá na live, né?
E aí ele é voz, eu também vejo.
Eu entrei e aí ele já começa.
E você cantou essa música? E
cara...
O cara gravou?
Cantei essa música, aí você olhou assim, o dono do bar olhou assim, cara...
Ele que gravou o dono do bar?
Não. Ele teve a ideia de a gente sentar fora ali do bar, ali no aquele videozinho.
Da parede verde sentei, ali?
Isso.
A famosa isso, parede verde.
Isso. Sentei na calçada, no chão. Ele teve a ideia, ele falou assim, vamos lá. Eu vou. Eu tinha vergonha pra outras coisas, pra cantar um dia não, viu? Podia falar, canta, abre a boca que eu cantava. E sentei ali, todo sujo de massa, bermudinha, que eu tenho até hoje guardado lá dentro do saquinho, era pra não ter trazido.
Porra!
Pra mostrar aqui alguém pra vocês.
Que legal.
É, tinha bermudinha, sujo de massa, toda sujinha. A camisa, parecia aquela camisa do Chaves no dia do programa, primeiro dia que eu fui, né? Fiz lá no domingo. Cara. Mesma coisa do Chaves, né?
Que legal.
Camisa listradinha assim, amarela, comprida. Tenho guardado até hoje aí e tal, todo sujo lá. Foi dois rapazes. Aí ia passando gente, ia vendo a gente cantar e ia parando, né? Pra filmar, né? Aí dois rapazes já aceitou, que trabalhou com a gente também. Demos a oportunidade pra eles. Aí eles tiveram a ideia. Falou assim, Léo, você tem rede social? Eu falei, tenho não, nem sei o que é isso. Que bicho é isso? Só que eu tinha vídeo na internet. Eu tinha vídeo no YouTube, cantando. Até bonitinho, né? Tava lindinho. Só que não passava de 20 visualizações, vídeo. Acho que nem a família via, porque a minha família é grande, né?
É verdade.
E, cara, interessante, porque no dia que eles gravaram, eu falei, já que vocês vão gravar uma música e pôr na internet, deixa eu cantar uma minha. Eu falei, não pode. Eu faço isso aqui, cara. Eu conto a historinha que ficou interessante, que foi o que chamou a atenção da galera, você vê. Nada estratégico. Nada tipo assim...
Foi
vou fazer isso que
ali.
Vai dar certo.
Foi uma coisa
nada.
Natural.
Deus falou assim, é isso aqui que você vai falar, isso aqui que você vai fazer e pronto, acabou. Acontece essa historinha. Cheguei na casa da mãe da menina, com certeza e convicção que ia dar certo. O cara trabalhador que era eu, na época eu trabalhava, hoje eu só canto. Mas trabalho também. Né? É. Cara trabalhador, fui todo sujo de massa, falei assim, vou desse jeito, sujinho, que a mãe da menina vai olhar com aqueles olhos brilhantes pra mim, vai falar assim... É esse cara que eu quero que a minha filha case e viva o resto da vida. Cara trabalhador, batalhador. Só que foi diferente do que eu imaginei. Na hora que eu ia abrir a boca pra pedir a mão da menina em namoro, não era essa, né? Aí, a mãe da menina olhou pra mim, soltou os cachorros. Foi os pitbulls, mas cada pitbull você já viu, né? Desse tamanho, pra cima de mim, falou assim, é daí pra fora, seu cabra sem vergonha. Você tem nem aonde cair duro, você quer namorar minha filha? Minha filha vai casar com um cara rico. É um perrapado que nem você. E isso é história real que aconteceu comigo. E, cara, ela me falou tantas coisas ali. Me deixou pra baixo, pra baixo, pra baixo. Que eu baixei a cabeça. Falei assim, o que me resta agora é beber e escrever. Na época eu já fazia as letrinhas, né? Peguei uma folha e a caneta, as lágrimas descendo, caindo. E a cachaça também... caindo pra dentro e fiz isso aqui. Coração despedaçado, a tristeza no olhar, é uma dor que nunca passa. Dá vontade de
chorando. A tristeza no meu peito é mais forte que o ar. Tô ficando meio louco. Oh, meu Deus, mas que sufoco. Não consigo controlar. Pois não quer fugir de mim. Essa dor do abandono. Tá difícil de esquecer. Seu já tatuei seu nome. Enquanto isso eu vou beber pra esquecer o meu passado. É que eu não posso saber que outro tome do seu lado.
Cantar com a alma
é o nascimento.
É uma diferença, né? Sabe o que é legal quando a gente faz que. A gente faz com o coração. Quando a gente canta com a alma, quando a gente representa com a alma, né? E muita gente fala pra mim e pergunta: como é que você consegue? Às vezes eu fico pensando: quando eu faço por amor, o resultado é, pra mim, é mais gratificante.
Com certeza.
Que é aquele contato que a gente, né, tem. Cara, com o universo.
Cara, você conseguiu deixar os dois aqui emocionados.
Vai tomar porra. Banho. Vamos dar um tempo, então?
Pra gente continuar. Que loucura isso,
eu
bicho.
Eu passei vergonha
cê,
agora.
Não, você imagina, você fez isso, os caras gravaram isso.
Gravaram.
Porque veio no coração. E aí?
Veio no coração e era estratégico. Era estratégia de Deus, não era minha. Eu não tinha estratégia. Eu não tinha nada pra...
É tão legal quando a gente vê que é merecedor.
Natural, você fez natural. Ali natural.
E eu vi, eu senti que era depois que postaram o vídeo, quando foi 9 horas da noite. Postaram 5h40 da tarde, 5h45 mais ou menos. Foi 9 horas da noite. O vídeo tinha passado de 100 mil visualizações.
Nossa!
Naquela época ainda.
No Facebook, naquela época. Mais de 100 mil. Ligaram pra mim e falaram e tal. Léo, então, o vídeo seu tem mais de 100 mil. Só que eu não acreditei. Porque eu tinha vídeo na internet, eu bonitinho e tal, aquele que eu te falei, que não passou de 20 visualizações, que não deu nada.
É, magia.
Então,
né?
Eu falei, não é esse. Não é esse.
Que legal, né?
E passou sábado, e eu esqueci da profecia lá da irmã, né? Esqueci de tudo. Você viu que ela falou numa sexta, né? No sábado aconteceu. No sábado. Você é mais rápido que eu já vi da minha vida.
Cara,
24 horas.
Eu falei com,
24 horas?
Eu falei com Deus uma vez às 9 horas, às 7h30 da manhã. 9h30 da manhã, o Ratinho me ligou.
É foda.
Meu Deus.
Não é louco?
Incrível.
É louco, cara. E, então as pessoas, assim, eu costumo dizer que as pessoas... era isso, sabia? Que eu acho que Deus queria que o homem tratasse ele como um ser mesmo. Né? Gigantesco, poderoso, acima de tudo, acima de sonhos. Sonhos da gente é muito pequeno. Sonhos, expectativa, acima de...
Demais.
Acima de luta, dificuldade, qualquer coisa.
No dia seguinte tinha quantas visualizações esse vídeo?
Com 3 dias depois tinha mais de 10 milhões de views.
10 milhões!
Meu Deus do céu.
Numa segunda-feira, postaram no sábado, quando foi de segunda, tinha mais de 10 milhões. E alguém chegou. Falou assim, pode arrumar outro. Falou pro pedreiro que trabalhava comigo. Falou assim, pode arrumar outra pessoa pra trabalhar pra você, com você, que esse menino tá estourado na internet. Tem mais de 10 milhões. Eu
Caramba.
Dei uma fossa cavando um buraco. Falei, rapaz, isso é mentira.
Você tava dentro da fossa?
Dentro da fossa. E eu cavando lá, falei assim, que vai me dar dinheiro isso aqui. Que vídeo, nada. Onde? Eu tenho vídeo na internet, passa de 20.
Você tava literalmente no fundo do poço.
Na merda ali, né?
Na merda.
Deu em média de fundura. Eu cavando, já nem aguentava mais jogar terra. Já cansado. Já. A terra caía em cima. E, rapaz, chegou um rapaz que postou vídeo na internet. Doido, parece que tava acontecendo com ele. Ficou rodando a moto assim, tô fazendo. Que povo tem isso lá em Rondônia? Léo, sai daí. Eu falei, quem morreu? Eu falei, não, ninguém. Tem um vídeo, cara. Você tá famoso, tem mais de 10 milhões de views. Você não consegue mais responder os comentários, né?
Nossa.
Tanta gente torcendo e falando que eu tinha... A TV tinha que ir atrás, que eu tinha que ser reconhecido, tinha que dar aquele coisa, só força, força.
Foi aí que entrou o Celso.
Liguei pra esposa. Ah, tinha que lembrar, né?
É lógico. Tem
claro,
mano. Ovo na colher comigo.
Porra,
né?
Meu.
Tem tanta gente aí que esquece, né, cara, do passado, esquece das raízes, das origens, esquece do que passou, de quem ajudou. E tem muita gente que tem coragem de passar por cima de qualquer coisa, de qualquer pessoa, pra se dar bem na vida. Você sabia disso, né?
É, isso é verdade. Eu me lembro, eu tava na casa do Ratinho, eu fiz uma brincadeira, falei, se eu fui pobre, não me lembro. Aí muita gente falou, teve muita gente, uma meia dúzia, né, claro, de que não, que tem, não é inteligente.
Tem
os haters. Nossa, ele não lembra das raízes.
Não é humilde.
Não é humilde, não lembra. Não, eu quero passar o dia inteiro pensando. Como é bom.
E quando você ligou pra ela?
Liguei pra ela e fui e contei. Falei, ó, tem um vídeo meu. Só que nós tínhamos um celular. Esse celularzinho era... É Nokia. Não tirava foto, não fazia nada. Tipo, só era ligação. E ia escutar o rádio, né? Então, assim, ela ligou em viva voz. Só que pra som, aquilo lá é bom demais. Eu tava pá, altão. Aí eu liguei, aí a dona do salão escutou. A dona do salão tinha ido no dia da revelação. Então sabia o que tinha acontecido. Entendeu? Aí na hora que ela ouviu, o que o Léo tá falando aí? Que ele, tá falando de um vídeo dele na internet aí, disse que explodiu, postaram sábado. Aí a irmã começou a pular, glória a Deus, Deus é fiel. Aí essa aí falou, ô mulher, você tá ficando doido, o que é? Falou, mulher, você esqueceu da profecia da irmã na sexta. Deus ia mudar a vida de vocês.
Que legal,
quando foi,
né,
menos de 2 semanas, a equipe do Celso Portioli, esse cara aqui...
Eu era cabeludão na época.
Esse cara aqui...
Eu também já fui. Ah, tá,
esse cara aqui é um dos caras que faz parte da história de Leo Nascimento.
Que legal,
que
né,
orgulho,
cara?
Que orgulho, cara, ter você
que
aqui.
Que top estar aqui com você, cara. Eu que fico mesmo, você tá louco. E ele... Foi ele, a equipe e tal, a galera todinha lá. Caraca. Eu nem sabia o que tava acontecendo.
Né?
Engraçado o episódio que aconteceu, antes, que eu acho que não aconteceu. Eu acho que não aconteceu com nenhum artista. Se aconteceu, ninguém falou. Foi de eu sair na rua, porque diz que santo de casa não faz milagre. Eu fiz, né? Eu fiz. Porque eu saía na rua, a galera toda conhecia.
Caraca.
Na minha região, né? Queria tirar foto e tal, aquele negócio todo, aquela loucura.
Caramba,
então, esse ditado aí já não bateu muito comigo. Eu acho que quando Deus permite algo na vida de alguém, quando Deus faz bem feito, né, cara?
Faz.
Tipo assim, não tem esse negócio de meio termo, ele faz.
E daí
ele
já
faz,
tava tirando foto, dando autógrafo.
Tirando foto e tal, e tudo, aquele negócio todo. E eu saí todo sujinho, né, pra ver se a pessoa se reconhecia. Falou assim, é o menino do vídeo, vamos tirar foto, que depois vai ser difícil e tal, aquele negócio.
Olha
todo.
Olha isso.
E chegaram com a equipe. Eu saí... Todo, né? Todo
foi.
Assustado, igual aquele bicho do mato.
Você não sabia que eles iam chegar
não,
lá?
Não, foi surpresa.
Foi surpresa.
Ai, surpresa. Eu tenho aquilo na mente até hoje.
A equipe ligou pro rapaz que tinha colocado o número na internet, não era o meu.
Quem encontrou ele foi o Rogerinho Casagrande.
Exatamente.
Que legal,
o Rogério,
cara,
que encontrou o vídeo
chegaram
passou.
Chegaram surpresa.
Surpresa. Então, assim, eu não sabia.
Caramba.
E os caras, e o cara que filmou... Postou o vídeo na internet lá e tal, e pôs o número dele, não me falou nada, ele nem tinha encontrado ele. Então, e nem não tinha muita amizade também, não.
É.
Foi no dia mesmo. Tinha que acontecer. Aí foram, chegaram lá, filmaram e tal, foi um monte de câmera. Eu falei, cara, que isso tá acontecendo na minha vida, meu Deus, que loucura!
Que legal, né, cara?
Foi onde eles perguntaram, fizeram entrevista e tal, eu todo. Meu Deus, senhor. Ali eu tava nervoso demais, viu? Nervosíssimo. Aí foi onde me perguntaram se eu queria, né? Aceitaria participar do programa. Cara, que pergunta, meu Deus. Meu sonho, velho.
Ir pro palco do Domingo Legal, ali você aceita,
foi, né? Foi top demais, né?
Cara, meu sonho.
Nossa, cara.
E na época, Eduardo fazia muito show em Rondônia. Só que você acredita que eu não conseguia ir no show dele? Porque não tinha condição, cara, de pagar um ingresso.
Ah, você não tinha condições de pagar um ingresso pra ir no show dele?
Não tinha.
Agora, em particular, é que horas vocês foram dormir aquela noite?
Ah, meu Deus do céu.
céu.
Nem dorme, né?
Dorme, cara. É cabeça dorme.
Imagina, não dorme. Você não dorme a semana, né?
Não dorme. Dentro de pouca semana a vida da gente tinha mudado.
E essa, cara, que era a sua namorada que você fez a música, que não deixou, que soltou os cachorros?
Sim.
É verdade.
É verdade.
É verdade essa
real,
história, né?
História real. Inclusive, vocês foram atrás da história.
É.
Eles perguntaram, lógico, né? Falei, Leo, podemos ir atrás da menina? Eu falei, pode. Eu só não vou com vocês. Mas pode.
A mãe dela não deixou ela namorar você porque você era pedreiro.
Eu era pedreiro.
E ela
e
se
eu
arrependeu?
Morava dentro da casa deles. Você acredita? Nossa. Então eles já me conheciam. Eu sabia que eu era pessoa de família.
Uma boa
então. Pessoa.
Mas pra não deixar assim muito lá embaixo, né? Ela se arrependeu, né?
Demais. Ah.
Mas eu vou contar pra você.
O que, que
você
acha?
Não, tinha o seu João. Ele tinha uma filha que ele era apaixonado. Mas o cara chamava o Ricardão da cidade, ele não tinha a perna esquerda, era um pênis calçado. E ele não queria que a filha namorasse com o seu...
Sério?
Não queria. O seu João falava assim, não, ele não vai namorar com a minha filha. Casou. Casou, ele ficou preocupado. No casamento, o Ricardão foi no banheiro, ele foi atrás. Aí quando ele olhou, ele falou, meu Deus, minha filha tá ferrada. Minha filha tá ferrada. Ele ficou desesperado, cara. Não é possível, minha filha tá ferrada. Quando foi pra lua de mel, lá no oitavo andar do prédio, subiram os dois, o pai subiu atrás, seu João. E ele colocou o vidro na porta. Aí, só que antes do noivo subir, ele levou uma garrafa de vinho pra esposa. Ela muito humilde. Ele mostrou a garrafa de vinho. Aí o pai colocou o vidro na porta, falou. Aí eu vi o marido falando, olha, eu tenho um negócio pra mostrar pra você. Ele falou, putz, já vai mostrar pra ele. Ficou desesperado, cara. Você vai gostar. E o seu João ouvindo. Falou, meu, mostrou pra ela agora, pegou. Ela falou, posso experimentar? Meu Deus, minha filha vai experimentar. Aí ela encheu a boca, falou, nossa, adorei, eu quero mais. E o pai, meu Deus do céu. E ela falava, eu quero mais. E o pai, meu Deus, coitada da minha filha, o seu João desesperado. Daí ela falou, eu quero mais, enche a minha boca. Ele falou, não, 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 chega, que eu vou dividir um pouco pro teu pai. Cara, esse cara desceu as escadas. Pensa em 8 andares, ele fez em 3 segundos.
Isso aí deve ser o contrário que a namorada dele queria fazer. Que a ex dele deve ter olhado porque ele tá correndo agora. Falou,
cara, pena que o programa você faz com o Ratinho, eles não permitem você contar assim. Essa
não, não, bobagem.
Não, o Ratinho é inteligente, ele não é igual eu.
Não, não, não. Mas deixa eu te falar.
O Ratinho é um cara inteligente, ele não é igual eu.
Morrer de rir, cara.
Como é o nome da tua esposa?
Cleide.
Cleide é a sortuda. Né, Cleide? Porque ficou ali do lado e tudo. E a ex-namorada não sabe falar.
Pô, mas então você teve um puta preconceito em cima de você, porque você
exatamente,
era
pedreiro. Exatamente. Eu acho que acontece isso aí. Você acredita, cara, que o Brasil... Eu costumo dizer que a gente ainda sofre muito preconceito, velho. Muito preconceito. Brasileiro, não é só brasileiro, pra fora. A gente viajou pra
por
fora.
Por fazer
também.
Obra.
A gente viajou pra fora, a gente viu, tipo assim...
Meu sogro era pedreiro, eu tenho orgulho disso. E eu faço as reformas, sou eu que faço lá em casa. Antes de vir pra cá, eu tava pintando.
Isso é verdade.
E eu chego do SBT, eu coloco tijolinho, tô montando tudo. Eu faço tudo.
É incrível.
Picho parede, pinto.
É incrível.
Coloco forro.
É
vergonha, não.
Utilidade.
É que é legal que você faz com gosto, você faz pra você,
faço.
Né? Agora que nem ele quer fazer. Quer fazer, não, fazia pra sobreviver.
Pra sobreviver.
É um sofrimento,
já é mais difícil,
não
é? Né?
Ainda mais lá em Rondônia, que deve ser muito
claro,
menos para pagar tudo.
E quente,
e
né?
Quente, né?
Então,
o sol que você tem que enfrentar.
Aí, pô, que pai que quer ter uma filha casada com um pedreiro?
A gente entende essa aí hoje, né? A gente parando para pensar. Lógico que a família vai querer o melhor para a filha, né? E para o filho.
É.
Lógico, isso aí é lógico. Só que você...
Mas é uma profissão
mas você rebaixar, mas você rebaixar a pessoa...
Por causa da profissão,
aí ninguém merece.
Sabendo,
né,
que
cara?
Você é um puta cara, gente boa, meu.
Aí ninguém merece.
Trabalhador, né? Porque a filha vai viver bem com o trabalhador. Vai viver. Porque o cara não vai deixar. Soldado não deixa a peteca cair.
E depois disso, Léo? Aí você foi lá pro palco do Domingo Legal, porque você era muito fã...
Exato.
Do Eduardo Costa.
Eduardo Costa.
Você imaginava encontrar ele?
Não, nem sonhava. Na verdade, assim, era um sonho muito distante, né? Sonhar, a gente sonhava.
Porra.
Era muito distante. E, cara, o cara cantava do lado de casa, praticamente, porque a casa de show era perto de onde eu morava. Eu não tinha condição de ver o cara, de assistir o show do cara. Então, assim, pra mim foi uma realização, assim, cara, misericórdia. E quando eu fui, cheguei no palco, junto com Eu cantei junto com o Eduardo no palco, cara, lá em Porto Alegre.
Inclusive, lá em Porto Alegre eu estava, e o Eduardo Costa falou assim, eu não vou cantar com esse menino não, que ele canta melhor que eu.
Eduardo falou isso pra você?
Falou, tô com vergonha de cantar do lado desse menino.
Não, mas o Eduardo canta muito bem.
Qual que
você
cantou
também,
do Eduardo Costa lá pra ele?
Eu cantei...
Peraí. Toca uma pra nós.
Você era doido pra falar isso?
Moça, eu não sei falar coisas bonitas pra te conquistar. Eu tenho só uma viola, moça. Eu só sei cantar. Moça, eu não tenho dinheiro. Minha riqueza eu vou te contar. É o braço da viola, moça. Eu só sei cantar. Moça, se você parar um pouco pra me ouvir, em alguns minutos vai me descobrir e enxergar o fundo do meu coração. Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar, mas eu tô querendo mesmo é me casar. Se mexer a careta eu te peço perdão, mas eu quero falar com seus pais, pedir a sua mão.
Pra você é muito legal, né?
E se você aceitar amor de um violeiro, o seu coração vai ser meu paradeiro. Eu e a viola e o eterno na canção.
Esse é um privilégio que nós estamos tendo,
mano. Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar. O braço da viola vai me consolar até você abrir de vez seu coração.
Acabei de falar pra ele aqui, se ele imagina o privilégio que nós estamos tendo aqui, ter você aqui cantando pra gente tão pertinho assim.
Muito legal. Puta,
cara. Feliz, cara. Ouvindo essa história.
A gente que acompanha vocês demais, né? Tem um carinho muito grande, que a gente que é admirador, fã mesmo, de vocês é foda, né, cara? Eu entendo isso, eu entendo assim, hoje em dia, eu sou não sei se todo mundo é assim, todo artista passou por isso. Mas, cara, eu consigo entender um sentimento de um fã. É por isso que hoje em dia eu dei uma entrevista, né? No SBT, no Domingo Especial, que ainda vai passar.
Sim, né? O 30 anos, Domingo 30 Legal, anos. Especial de 30 anos.
Eu falei muito nisso. Eles falando pra mim, ele falou assim, Léo, você enche os olhos de água quando você fala de fã. Do povo, dos seus seguidores. Por que isso? Eu falei, cara, você não sabe o carinho que eu tenho com eles.
E todos esses meus anos na televisão, vendo as pessoas lutarem pelos seus sonhos, passando ali, não é fácil, viu?
Nem um pouco. Mas não pode desacreditar.
Quanta gente gostaria de estar no nosso lugar. Não é uma nem duas. Por isso que não dá para reclamar.
Não mesmo.
Só agradecer a Deus, né?
E a gente que vê, vocês só na TV, nos batidores, e aquele negócio tudo, aquela correria toda. A gente, cara, é um sonho estar aqui perto de vocês. Vocês é a figura, cara. Vocês são os mitos do Brasil. Você tá louco?
E você tem ido fazer show em Rondônia? Porque Rondônia a gente sabe o que passa, né?
Muito, muito.
2, 3 aviões, 5, 6 horas de carro, buraco.
Você faz muito show em Rondônia.
Passa pelos índios, tem que dar dinheiro.
Você faz show de Rondônia demais, né? Faz demais.
Cara, 13 anos. A galera de Rondônia, inclusive, quero até mandar um abraço, né? Especial pro povo de Rondônia. O povo me abraçou mesmo.
O povo é demais.
O povo é aquele carinho. É espetacular, cara. Povo simples, né?
Nossa.
Simples.
Cara. Você vai almoçar, jantar na casa deles.
Demais, né?
E sem falar a comida, né, cara? Peixe, eu acho que é um dos melhores. Carne de bovino mesmo.
Carne de lá é uma delícia.
Cara, delícia. Né?
Eu quero saber, Léo, antes de fazer a próxima pergunta, o que você ia falar?
Queria mandar um beijo para as moças.
Da onde?
Rondônia.
Rondônia? Meu, o papo tá tão fluido, tá tão gostoso, tão legal ter você aqui, mas estamos até esquecendo de falar dos nossos patrocinadores.
Cara. Ah, verdade.
Ó, não saia daí, porque eu quero saber do Léo a vida dele como tá hoje, essa virada de chave, como é que tá hoje isso aí. Meu, e o papo tá tão bom que nós nem falamos dos nossos patrocinadores.
Falando em Rondônia, esse aqui tem uma fábrica em Rondônia, W. Vidal, você tem que conhecer esse cara.
É verdade.
Que isso. Ele fabrica hoje 20 mil, né? 20 mil jeans. Não,
ele fabrica 8 mil jeans 8 por mil mês.
Por mês. Hoje.
Calma. Da fábrica que ele tem hoje.
Ele acredita tanto em Rondônia que está abrindo uma fábrica para 800 funcionários. Olha quanto emprego ele vai dar para
a
família.
Ele vai
que
passar legal, a fabricar cara, agora, no meio do ano,
como
200
você
mil jeans por mês.
Simples.
O W. Mil, Vidal sim. Vai passar... Ele vai fabricar 200 mil por mês. De homem 8 de mil, Deus, ele vai participar de 200 mil peças.
Homem de Deus. Depois até você de Rondônia...
Precisa
me
conhecer.
Lembra de você mandar um vídeo para ele aqui, falando dele.
Fechou.
Que ele é maravilhoso. É, não precisa pagar nada também, mas ele me
apoia
ajudou
demais
muito,
aqui,
apoia
gente.
Demais a gente.
Que legal,
ele falou,
cara.
Agora que eu crescer, eu vou estar muito bem, eu vou investir em vocês aí também na mídia. É, o Vidal é um cara visionário.
Sim.
Jeans masculino, feminino, se você quiser encomendar, você que tem loja, vai, você não vai ficar com vergonha de a pessoa comprar e voltar lá, porque não vai reclamar. Esses dias eu tava com a camiseta dele, eu não contei.
Sim.
Minha mulher tinha, ele me deu uma camiseta, a minha mulher lavou, aí foi, eu fui vestir uma outra camiseta, eu olhei aquela camisa e falei, não, me dá uma que eu já usei, não nova. Ela falou, não, essa aqui já foi lavada. Eu falei, não é possível. Então, você vê a qualidade do tecido.
Que isso, cara.
W. Vidal, muito obrigado, obrigado aí pela parceria, muito obrigado por apoiar a gente. Seu apoio é muito importante, ter o apoio.
Deus abençoe.
Claro, e agradecer essa empresa, porque assim, a fábrica em Rondônia, cara, isso eu sempre falo para as pessoas... Cara, por que os estados, Minas, estado de Goiás, do estado de Goiás, São Paulo, que não tem como falar daqui, isso aqui é enorme, né, cara?
É.
Por que cresce tanto assim por dia? Cresce horas e horas, horas e horas. Por causa disso aí.
Ele é lá da tua terra.
É. Indústrias, fábricas, estado, quer ver o estado crescer?
Você tá aqui pra você mandar um abraço pro Vidal.
Já vai fazer aí ao vivo?
Já, ao vivo, porque o Vidal merece. Vidal... Olha, da tua terra e um cara como você, que começou lá de baixo e é um sucesso igual você, Vidal.
Vidal, eu tenho orgulho, cara, de saber que você montou uma empresa, uma indústria, uma fábrica aí no estado de Rondônia. Que maravilha, cara, pra mim. Eu sou teu fã agora, sou teu fã, cara. Obrigado, Deus abençoe.
Legal.
Temos aqui também a lingerie Magnolia. Deixa eu falar
eu quero essa lingerie... Cara, como é que tá você e tua esposa? Tem que dar uma dessa.
Sério? Nós vamos te mandar.
Especial.
Não pra você, pra
não
ela.
Igual. Não
vou
tem
mandar
igual.
Pra ela, tá?
Não pronto. Ó, é uma lingerie que você pode dar pra mulher e pra amante, porque não tem igual.
Como assim?
Não, é uma sugestão.
Então tá bom, não. O que importa é comprar, né? É. Que importa. E a lingerie Magnolia é muito diferenciada. E ela tem um negócio que não vende em lojas. Então a consultora
vai
até a sua casa, faz uma reunião. Sua mulher, por exemplo, quer fazer uma reunião. Ela Sim. convida as amigas e aí faz um desfile ali entre elas para conhecer todas as peças, todas as coleções da Magnolia. É muito legal.
Quando
e a lingerie Magnolia está agora procurando novas consultoras.
Legal, cara.
Então, se você quiser ser uma consultora da Magnolia, vai estar aqui embaixo as informações, tá bom?
Lindo, 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 lindo.
Top demais.
É, eu não posso perder o desfile.
Homem não participa, só mulheres, tá bom?
Que droga.
Léo.
Tudo bem, tá? Podemos marcar. A gente vai,
a gente
né,
já mais.
A gente faz uma nossa, né? Léo, pra voltar aqui no nosso assunto.
Sim.
Quando caiu a sua ficha de tudo isso que você contou
até agora,
gente,
né?
Que você ficou famoso, que tua vida ia mudar. Como é que mudou, que deu esse clique?
Depois de 3 meses.
3 meses?
Eu dormia, não. Tava acontecendo já na minha vida. Eu tava achando que tava sonhando, cara. Eu achava que era sonho. Tinha hora que eu acordava assim, pá, que é isso, cara? Tudo acontecendo muito rápido. 3 meses depois do programa, onde Leo Nascimento tava. O cara lá, o pedreirinho lá de Rondônia.
Estados no Unidos, primeiro show.
Fazendo turnê. Estados Unidos.
Você foi pros Estados Unidos?
3 meses de carreira.
Tá brincando.
3 meses de carreira.
Você foi pra Nova York, não
Nova
foi?
Nova York. Aí,
caramba.
Eu acho que dessa vez você foi também, não foi?
Não, eu não cheguei pra Nova York. Foi um outro rapaz.
Incrível lá,
foi
né?
O Paulinho,
as crianças,
foi o Paulinho e o Pita.
Que a galera foi.
É demais foi. Lá. Você vê, tem criança com 3, 4 anos já fala inglês.
E eu não falo nada.
É sério?
Lá em Nova York é.
Nossa,
que eu fiquei surpreso, cara.
Incrível.
Não.
Pô, meu filho demorou pra falar inglês, eu também.
Não, é uma vergonha pra nós.
Olha aqui nessas piadas.
É uma vergonha pra nós.
É, cara, eu fico bem aquelas crianças.
Esse de quantos anos?
É 3 aninhos. Hello, here we are.
E a gente?
I don't believe. Eu falo, meu Deus, 3 anos.
Eu não sei o que é mais vergonhoso, eles ou essas piadas.
E a gente com o aplicativo aqui.
E nós?
É, qual a vergonha?
A única palavra que eu aprendi a falar, a única que eu ouvia demais. Thank you, nem sei se eu falo certo.
Thank you.
É, isso que...
Não passa fome, né?
Que? Porque isso que... O cara matuto, o cara da roça, o cara do interior, o cara acostumado com negócio... O cara não sabe nem... Poxa, eu, pela minha série, que eu falei aqui, que eu tenho a quarta série aqui, eu ainda falo português bacana ainda, né? Mas eu falo assim, pô, velho, eu nem estudei, cara, direito, e eu tô nessa cidade aqui, num lugar que, pô, é diferente, né, cara?
Pô, como é que é esse negócio de um pedreiro em Nova York, bicho?
Diferente, aí eu ficava olhando muito assim pra cima, pra um lado, você foi igual aquele menino bobinho, tem? Nunca comeu doce, nunca comeu, tá no dia que come lambuza todo dia, que trem. E eu tava, tipo, aqueles bobinhos, pô, tava atrapalhando já o trânsito do povo, cara. Querem passar e eu... Esquemes, com licença, Aí eu aprendi, eu falei, ah, não, isso aí eu tenho que levar pra casa essa palavra. Atrapalhei o povo passar aqui nos Estados Unidos aqui, ó.
E você fez show lá?
Fiz, cara, fiz turnê, nós ficou acho que uns 3 semanas, mas...
Nossa,
caramba.
A turnê, aí voltamos. E dessa vez eu fui sozinho, né? Eu fui sem a esposa. E eu não ando sem a minha esposa. Lugar nenhum. Eu vou, se for no mercado, tem que ir com ela.
Ah, eu também. É. Eu vou na zona, eu levo a minha.
Também?
Economiza.
Que papo
é
esse?
É, cara, não sai sem minha mulher. Se eu for na zona, levo ela, porque aí economiza. Só paga o quarto.
Cara, eu te contar, velho.
Tem hora que até eu me surpreendo, Léo. Não se preocupa.
A segunda vez que eu fui, a segunda vez que eu retornei, eu fui o único artista na época que fui 3 vezes, menos de 1 ano.
Caramba.
Mas eu tornei nos Estados Unidos, menos de 1 ano.
Menos de 1 ano.
3 vezes. E vamos, né, Deus quiser, em breve.
Vai ter muito mais ainda, né?
Tem, aí a gente fizemos Europa.
Você chegou pra Europa?
Que lugar você foi da Europa?
Tá, Porto, que mais? Um monte de... Portugal, né?
O cara não sabe o nome daí.
É cidade, eu não lembro.
É, difícil.
Que legal, meu.
É, os Estados Unidos ainda lembra assim, o nome da cidade, porque é Femur, é isso, Femur. E Nova York, né?
Sim, sim.
Esses nomes aí eu lembro.
Como que é isso de você fazer um show lá, bicho? A hora que você vê, você tá lá com o violãozinho nos Estados Unidos.
Loucura, loucura, loucura. E tipo assim, cara, era um sonho meu, né? Tipo, sonho muito distante, né? É. Viajar ao Brasil, pelo menos, né? É. No mínimo, o Brasil. O Brasil é muito grande, cara.
É.
Você quer grande. Então, a gente não conhece tudo.
Não,
a gente
verdade.
Anda, por mais que você ande aqui no Brasil, que você não conhece tudo. Tem tanta beleza aqui que você fica doido. Você termina a rede descobrindo. Você entende que a gente foi pro Pará, né? Meu, terra de chão. Eu só falo errado. Terra do chão? Altéia do chão?
Ah, você foi
Altéia do chão.
Nossa, é longe pra
fui,
caramba.
Porque muita gente falava de lá, que era bonito e tal, essas coisas todas. Cara, mas eu não imaginava que era tão bonito assim. É louco, velho. Vale a pena você sofrer, você tá aquelas estradas ruins, cheio de buraco.
Quando chega,
você
né?
chega, você entra, você acredita.
É demais.
Você acredita. Você entrar assim dentro d'água, cara. Só você vendo. Você entra dentro d'água, tem a mesinha, a cadeirinha e tá, tudo. Aquela água quente. Cristalina. Quente. Meia-noite ali, você não sente frio. Água quente, natural. É uma lindo, praia, né?
É. Você nunca linda. Se imaginou
cara,
num lugar
não.
desse, assim.
E aqui no Brasil.
É.
Agora você imagina, velho. Cara, Estados Unidos, velho. É outro universo, outro mundo. Outro, diferente a cultura, né? Totalmente diferente.
Pô, totalmente, daqui. Nada a ver.
Sim, cara. Portugal.
Nossa.
Totalmente diferente. Então, cara, foi...
E como é que tá a sua vida
além
hoje?
Além da expectativa. Cara, correria, viu?
Você mora onde?
Que eu tô morando em Goiânia.
Goiânia.
Todo mundo fala, né? Tá...
E aqui tá logística, hospedado.
Logística, e realmente, a logística em Goiânia, pra artista, é o melhor lugar.
É.
É.
A logística.
Tua agenda?
Cara, nós temos dois shows amanhã, né? Aqui em São Paulo. Mesmo dia.
Nossa, cara.
Mesmo dia. Onde que você vai fazer os shows?
O primeiro, Boteco da Vila. Minha casa espetacular, sem traça, não quer sair mais. Boteco da Vila, Guarapirandense. Guarapirandense, que eu acho que é perto, né?
Sim. Guarapirão, é Guarapirão, não sei qual que é.
Guarapirão. Legal, Guarapirão. Né? Guarapirão. E sexta em Campinas, sábado, Neres Clubes. Zona Leste de São Paulo.
Eita, nossa, cara. Você tá ganhando muito dinheiro agora,
bicho. Cara, não é? Na verdade, a gente...
Até gaguejou.
É. Não, mas e é legal, né, ganhar dinheiro.
Tá, cara,
é. Poder realizar sonhos.
Você acredita que as pessoas perguntam assim, cara, você não...
É consequência o dinheiro.
Você não mudou e tal, sua cabeça, e cara, você continua pessoa e tal. As pessoas de antigo, os amigos antigos, eu continuei com a... Os amigos mesmo, né? Amigos. Tem amigo que não é amigo.
Não, não é.
É verdade.
É, mas os amigos da antiguidade, que eu visitava a casa deles.
Amigo
casa
meu deles, de 36 até hoje anos. Trabalha comigo hoje.
Claro, até hoje é. Então, assim, eles perguntam, falam assim, Léo, cara, você mudou. O que que mudou? Foi isso, só a conta bancária, filho.
É.
Sim, tipo, eu em pessoa e tal, tudo.
Já comprou um carrão? Assim.
Claro.
Maserati.
Primeira coisa que a gente compra, né?
Já comprou a Maserati ou ainda não?
A gente tá pensando. É porque, assim, é o sonho da gente.
A Maserati é muito linda, cara. Eu fui ver uma ontem, eu não gostei do banco.
Não? Por quê?
Qual o banco não financiou.
Boa. Até que enfim.
E tá difícil hoje em dia o banco, tá complicado. Você
ia falar da vida, como é que é isso?
Então, cara, o sonho da gente é construir do zero. Uma casa, mas a casa, né? Então a gente tem esse sonho no papel, construir essa casa, que é o sonho que ela teve, né? E ela me contou antes do videozinho na internet. Então, assim, a gente nada de pensar, se for pensar num apartamento ou qualquer coisa assim, é para os filhos, né? Os filhos já estão grandes, já estão ajudando também, estão trabalhando comigo.
Que legal.
Mas aos poucos, eu vejo pelo meu patrão Ratinho, quando ele começou a ganhar dinheiro, muitos na família também, da família grande, necessitado. Primeiro você tem, os amigos e parentes têm que entender que você primeiro tem que se estruturar. Sim. Que não adianta você pegar no barco, começar a colocar gente dentro do barco, o barco afunda. Você
claro.
Precisa chegar, né? Ter uma canoa maior, uma lancha, um navio, daí você carregar todo mundo. Se todo mundo entrar no barco no começo, ele afunda.
Exatamente.
Mas ele tem uma coisa maior que um barco, que acho que eu não te falei.
O quê?
Você tem um ônibus agora.
Agora
você
tem um ônibus.
Um ônibus com a sua cara lá, plotado, como é que é isso?
Na verdade, eu tenho vários, eu pego o que eu quiser.
Eu na só verdade,
faço assim, cara. E os meu motorista estaciona. E dou carona pra um monte de gente.
Imagina o cara sair de pedreiro ali, né? E cara, agora ele tem um ônibus.
Na verdade,
próprio.
Esse é o segundo ônibus.
É o segundo?
Caramba!
Mentira!
É o segundo ônibus. E se Deus quiser, mais na frente é o terceiro, né?
Como é que foi essa emoção, tá pô, de você sair ali da fossa, aí de repente você chega, você olha ali, tem um ônibus com a tua cara, velho?
Cara, com valor.
Muito legal, né?
Se você fez um ônibus ali.
Então, o que que acontece? O primeiro ônibus, quando chegou, que era enorme também, meu Deus, cara, que eu parei assim, eu olhei, não acredito, cara, tá acontecendo isso na minha vida.
É muito legal, né?
O cara que não tinha uma bicicleta pra andar, velho, pedia bicicleta emprestado pra ir pro trabalho, pra... Cara...
Um ônibus.
Um ônibus de valor de meio milhão, que isso?
Nossa.
E quando eu comprei a sala comercial, eu me emocionei, eu chorei lá dentro. A gente imagina, né?
Pô, é muito louco isso,
consegui.
Né? É muito louco isso.
Aí você fala, caramba, deu certo.
É louco. Aí, logo em seguida, aí, gente, depois, né? Desse ônibus, a gente comprou o outro. Né, que é maior e tal, mas
olha
é confortável.
Aí, que chique.
Legal. Você tem uma uma equipe.
Né? Porra.
Você tem um pessoal que te acompanha, os
Sim,
músicos.
Sim, equipe muito boa, cara.
Grande.
Equipe minha tá top. São meninos conhecidos também, meninos das antigas também. Alguns amigos mesmo da infância.
Que legal.
Você acredita nisso?
Que legal. Você,
cara, amigos de infância. Você
fez ali, tipo, que legal.
Aí, hoje trabalha com a gente. Então, assim, a gente tem uma equipe excelente, cara. A equipe não tem o que falar, não. Muito boa. Hoje em dia você sabe que é difícil.
Nossa, artista hoje fala.
É, qualquer área, né?
Manter você também, manter uma inteira não é fácil, não.
Uma galera bacana, uma galera que
é, respeite, muita gente
que,
sabe.
Que realmente te escuta.
É. Você entendeu? Não chegou a se deslumbrar com a fama?
Não.
Você, porque, porra, não. Eu te conheci lá.
Sim.
Tô te revendo assim. Você é a mesma pessoa, bicho.
É isso que as pessoas se assustam. Porque, assim, eu... O dinheiro, cara, é consequência do que você faz. Se você plantou bem, se você semeou bacana, você vai colher bons frutos, acabou, ponto final, isso é consequência.
Muita gente se contenta com o vale chinelo, né, com o vale...
É, se contenta. Mente pequena, né, cara? Aí não tem... Eu acho que, assim, o nosso dever como ser humano existir nessa terra, como a nossa existência... Nessa terra é sonhar, no mínimo. É. Sonhar, cara, sonha, corre atrás. Vai atrás que você consegue. Não existe. Cara, a palavra impossível no meu vocabulário não existe mais. Acabou. Depois do que aconteceu na minha vida, acabou. Não existe impossível. Impossível é para as pessoas que põem, né, barreiras, obstáculos. Sim. Porque é nós mesmos que põem esses obstáculos. É nós, tem medo de enfrentar. Né? Tem medo de correr atrás, tem medo de... É nós que coloca.
Eu não tenho. Eu sempre falo para as pessoas assim, porque você tem que arriscar. Porque você pecar pelo excesso é uma coisa. Agora, pecar pela falta, né? Mas vamos lá, Léo. Eu queria também. Você falou dos dois filhos. Então, com você, quantos aninhos tem?
Então, eu quando eu casei com a minha esposa, já tinha os dois, né?
Ah, não,
são mesmo sangue. Crio, né?
Sim.
É, diz que o pai é quem cuida.
Lógico.
Claro.
Não. O menino amor, tinha respeito, pô. 6 anos, eu acho que, né? Aproximadamente, o Dô. Miudinho, tadinho. Ô, meu Deus do céu. Quando eu vejo ele agora com barba, mais barba do que eu.
Olha aí.
Cara, eu fico com inveja. Eu olho assim, falei, meu filho do céu.
Que legal.
Babona, maior do que eu. Falei, cara, que é isso, velho.
Falando grosso. E aí, é o filho dela.
É dela.
Que você, que é, você é o...
De Miudinho.
Ah, que legal.
Seu padrasto.
É, pai.
Não, é pai.
Tem nada a ver.
É,
e a menina que na época eu peguei, ela tinha 13? 10? 9 anos? Sério? Meu Deus, muito pequeno.
É, o tempo passa, aí, tá vendo?
9 aninhos. Hoje ela tá com 21. 22 anos.
Caramba, que legal, cara.
Que show isso, Léo.
E cuidei deles como se fossem meus filhos. Eu tenho eles como meus filhos mesmo. Me respeitam. Cara, esses meninos... Eu tenho vontade, até falo pra ela brincando. Falo assim, brincando não, que é de verdade que eu falo. Que mais na frente eu quero adotar um. Eu quero. Porque eu peguei esse hábito de ensinar, de educar. Peguei a mãe, o jeito. Eu não acho nada difícil isso mais.
Que legal.
Não acho.
Que bonito isso. Que bonito. Parabéns.
Porque, cara, não me deu um pingo de trabalho os dois. Nem, não tenho o que reclamar. Que legal. São pessoas que me ajudam. Pessoas, tipo, eu posso estar longe fazendo shows. Né? A menina fica em casa. Tipo, em casa não, que ela trabalha, né? Mas ela fica em Goiânia. Cara, a menina faz tudo que a gente pede, tipo assim, liga e tal, foi, resolve isso aí. A menina desenrolada, a menina. A moça. Vai lá e faz o documento e tal, vai no cartório, isso, aquilo e tal. A menina que mais ajuda a gente é.
Que legal. Em casa. Que bom. Em casa você também é musical?
Sim, demais.
O que você toca em casa que você não toca no show? Alguma coisa que você gosta? Você fica só no sertanejo ou você gosta de outras coisas também?
É, porque tem coisas que eu não toco. Eu só toco.
Você não
em
vai
casa.
Acreditar, cara. É verdade. Se você pedir pra eu tocar aqui, eu não vou tocar. Não
precisa desligar a câmera.
É, e eu toco. Não, velho. Não tô ouvindo isso, não. Tem coisas que eu só toco em casa.
O Léo não volta mais.
Você que
eu não tô ouvindo isso.
Na hora que. Cara, na hora que eu for no programa lá do Ratinho.
Você vai no nosso programa, né?
Vou.
Você cozinha? Não, você cozinha porque tem.
Não, mas você tá falando sério agora, né?
Tô,
você não tá de putaria, não. Né?
Não, tá de putaria.
Depois do 10, do programa do Boteco do Ratinho, tem o Cozinhando e Fofocando. Que você pode participar também. E prepara um prato legal pra levar pra nós.
Isso é legal, tá. Léo, lá, hein?
Mas você vai lá, né?
Eu faço coxinha, né?
Você já falou com a produção?
Não, ainda não.
Falaremos.
Sério que não falou?
Não, ainda não.
Mas sério. Semana que vem eu já... eu não tenho esse poder de...
Mas, gente...
Eu falo isso pras meninas.
Você tá interessado no Léo?
Não, eu falo isso pras meninas. Então, assim. Mas... Aí elas pedem assim, pai, que eu gostaria de ir lá no programa, eu quero ser artista.
Mas eu vou... falo que posso. Mas eu vou te falar a verdade, se eu for...
Você vai?
No dia que eu for... Eu, cara, eu vou rir de você tanto. Você...
Lá eu não sou engraçado.
Cara, não.
Não deixam fazer nada nesse programa.
Não. Mas não. Eu sabendo que você tá ali, acabou. Ó, Léo, porque eu conheço as duas personagens dele agora.
Você conhece bem. Eu vou pegar o contato da sua produção. E eu vou marcar, vou falar hoje lá com a Beth. Tá aqui, né? Filho. Hoje a gente pega a gente da Beth.
Manda aí, o que você manda diferente?
Cara, muito diferente isso aqui. Você
não acredita. Esse aí você não tocaria em casa.
Não, é o que ele toca em casa, é o que ele não toca no show.
Se eu não fosse...
Nossa, então eu vou ter um
sertanejo. Sertanejo? Sertanejo raiz, origem raiz.
Certo.
Eu iria cantar isso aqui, ó.
Manda.
Você pensa tanto em mim e tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante. Acredito em você. Tô sabendo de tudo. Tô lendo seus recados e as fotos que você curtiu. Tô seguindo você aí.
Essa música é muito bonita.
O que é que a gente vai fazer? Diz aí. Se você também quer, tô querendo você. Tantos sorrisos por aí, você querendo meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo seu. Eu não duvido. Que nossa, tantos sorrisos por aí, você querendo meu, tantos olhares me olhando e eu querendo ser. Eu não duvido não que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte nossa.
Uau! Você canta essa no show ou não?
Canta, cara! Maravilhoso! É legal ver uma outra parte.
Totalmente!
Pô, nós estamos chegando aqui, nós já estamos chegando no final aqui, bicho. Era tanto assunto ainda, tanta coisa que. Você vai precisar voltar de novo aqui, bicho. Com certeza.
Você acha que eu não volto?
Porra, meu. Que programa maravilhoso, que gostoso, que honra ter você aqui, Léo. Como é que a gente acha você nas redes sociais aí?
Léo, na verdade. Léo Nascimento BR no Instagram. Isso? Todas?
Todas.
Todas as redes.
Léo Nascimento BR, te acha ali.
Acha.
Ah, é mesmo.
Vou te amar agora.
Brincadeira.
O papo tá tão fora que a gente tinha esquecido de
ir. É isso, cara.
Seja muito bem-vindo, Santos! Santos!
Oi, pode perguntar.
Hoje nós estamos aqui com um cara com que é demais.
Léo, nós temos uma coisa muito em comum. Somos gostoso. O que fazemos, todas gostam. Somos fiéis com as esposas. Estamos com as nossas desde o início. Não importa. Não importa o quanto a gente ganhe, né?
Santos, eu posso falar de mim, né?
Léo, você deve ser como eu, quando viaja, tá sem a esposa, você prefere jogar as crianças no ralo. Fazemos muito isso. Cara. Hoje eu não faço com tanta intensidade, né? Hoje eu tô mais pra Zé Gotinha.
Faz uma pergunta pra ele. Será que ele participou do cabaré lá?
Você tava no cabaré com o Eduardo Costa?
Não tava.
Mas vai participar?
Não sei, porque...
Mas não tá falando do show, não.
Ah? De quê? Que tá
do cabaré, cabaré.
Não foi no cabaré, não, do Eduardo Costa, não, né?
É brincadeira.
Não, brincadeira. O Eduardo Costa é maravilhoso, cara. Verdade. É, eu tenho um carinho muito...
Ele vai me matar quando chegar lá em
casa. Não. O Eduardo Costa, esses dias nós tivemos até... Ele me convidou para fazer uma entrevista. Estou selecionando umas meninas para o show dele.
Cara top, né?
Estou selecionando, Eu selecionei umas... Eduardo... eu selecionei umas três.
Já escolheu?
Já.
Mas Eduardo é um homem sério.
Você tem bailarina no teu show?
Então, eu inventei de colocar, cara, não deu certo, não.
Por que não deu certo?
Ah, eu acho que é visada, né? Muito, tipo...
Distrai, galera, né, a gente quando... no meu show também.
Você sabia
também que
as fãs não gostam, minhas fãs.
Não gostam que leva as bailarinas?
Fico ciúme.
É mesmo, cara?
Nossa, dá briga.
Tem assédio das fãs?
Tem.
Tem?
Tem. Elas mandam nudes. Elas mandam nudes. Ah. Não olhe, cara. É uma perdição.
É ela que cuida das suas redes sociais?
Na verdade,
você deixou ela cuidar da sua rede social?
Sim, ela
ei, que cara idiota! Idiota!
O que que ele tá perdendo? O que que ele perde com isso?
Monetização! Encaixamento! E liberdade!
Te mandou nudes?
Ah, eu nem olho, cara. Eu sou profissional.
Não, também não olho.
E aí? E o assédio?
Manda mesmo, mas manda.
É mesmo?
É. Manda, tipo, cai na minha esposa agora, todo mundo tá sabendo, né? Vou mandar, não, pelo amor mandar. De Deus.
Agora os rapazes que vão mandar, sabe que a esposa...
É.
Ó, olha a sacanagem. Pior. Agora sabe que a esposa tá olhando, vou mandar os rapazes. Balançando.
Que sacanagem,
Léo.
Cara.
Obrigado de coração, cara.
Não, que é isso.
Desde que começamos o podcast, Deus colocou a mão e sentou aí só pessoas que nos levaram lá em cima. Nos deixaram muito felizes. Você foi uma lição de vida. É uma lição de vida para muitos que estão assistindo o podcast. Estava pensando, vou desistir. Apaga essa palavra. Coloque, jogue para o universo que volta para você. Porque se você estava assistindo e até hoje não agradeceu a Deus e não acredita ainda que ele é o cara, peça. Está aqui a prova viva na frente de vocês. Muito obrigado, Léo. Deus abençoe você, sua carreira, sua família, seus amigos e o teu caminho aí pela frente nos teus shows.
Obrigado. E vocês já estão convidados, né? O show começa amanhã.
E a gente pode ir no camarim?
Honra. Nossa! Comer as coisas,
tudo lá.
Não, pode deitar no camarim, pode comer o que
podemos comer as frutas, tudo.
Tudo.
Caramba, posso levar uma amiga minha?
Amiga? Ah. Léo, eu quero te falar que, bicho, eu fiquei muito emocionado de ter você aqui.
Que é isso,
porque,
cara,
pô,
isso,
eu tava ali do começo, vi toda a tua história, acompanhei, te acompanho até hoje. Você é meu amigo, de verdade.
Verdade.
É uma pessoa que eu tenho um grande carinho, você é do coração. E ter você aqui, meu, de verdade, arrepiou. Foi,
não,
foi
que é isso,
foda,
cara.
Ter você aqui.
Você separar teu espaço.
Demais.
Eu sei que no começo, assim, tá cada vez mais louco, vai ficar cada vez mais. E você teve tempo de vir até nós, a nossa casa. Obrigado. Portas abertas a você e todos os seus amigos.
Eu que agradeço e obrigado aí pelo convite. A gente fica muito grato, cara.
Rede social. Vocês podem
me convidar o tanto que vocês quiserem, que eu vou estar aqui.
E vão terminar com a música?
Top. E ele divulgando o site dele aí. Como é que é o teu site?
Então, é o Nascimento BR, tanto no Instagram como no Facebook. E se inscreva, galera, no YouTube. E toda a galera que é inscrito no meu canal também pode começar a seguir o menino aqui, que vocês estão todos liberados.
Exatamente, galera. Pelo amor de Deus, se inscreve aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve aí no canal.
E olha que
compartilha para mais pessoas verem aqui, porque, pô, essa história precisa ser compartilhada, precisa chegar no maior número de pessoas
para
incentivar. Quem sabe surge outros Léos aí pelo
Exatamente.
Brasil. Exatamente. Tem um monte aí perdido que
o
só precisa
da
uma
gente
oportunidade.
É uma coisa que... Eu sempre falo para as pessoas, cara, não tem dinheiro que pague.
Verdade.
Não tem. A gente saber que pessoas, tipo, estão sendo impactadas, pessoas estão mudando, e criaram expectativa, pessoas que não tinham sonho mais. A partir do momento que viram a história da gente, começaram a sonhar. Cara, não tem dinheiro.
Falo isso pro meu filho. Às vezes meu filho também pensa, eu vou fazer ele assistir esse podcast aqui, apesar que ele acompanha todos, mas na íntegra, inteiro. Tá? Porque eu sempre falo pros meus filhos, não desistam. Não é verdade? E a gente sempre acha que todo mundo assiste a gente pensa, não, vocês filhos, tudo tá tudo bem. E é difícil os filhos conseguirem emprego, realizar sonhos, netos, né? Mas eu ofereço esse podcast a todas as pessoas que acreditam nele. Música!
Amém. Moral da história. Não existe mais, falando de pessoas, e nem menos. Existem pessoas que têm foco, objetivo, confiança, né?
Determinação.
Determinação. Pronto, acabou. Todo boa, mundo consegue.
Boa.
Essa música a gente lançou agora.
Ah, é?
Bom, já era exclusividade? Oh! Ah, pensei que nós era exclusivo. Mas tá bom, pode tocar.
Pegar a altura dela agora que é problema. Ai, meu Deus do céu. Me lembra aí.
Vai, não tem problema.
Não lembra a letra, Léo?
Assim a gente fica mais tempo com você.
Tá vendo? Os artistas agora estão acostumados a usar TP, né?
Eu vou contar as piadas, eu erro. Que é pior? Ontem eu errei uma terrível, cara.
Sério?
Simples. A menina, enquanto você pensa, a menina, ela chamava Janete. A menina chama-se Janete. Ela pegou, chegou no médico ginecologista e falou: tenho 17 anos e já estou grávida. Aí o médico falou: já o quê? Janete. Entendeu a piada?
Depois te conto essa piada, eu sei.
Então, eu errei a piada, eu contei assim. E não é assim, é assim. Eu fui ao médico, a menina chegou e falou: doutor, meu nome é Janete, eu já estou grávida. Já o quê? Janete.
Isso.
E eu não fiz o começo. Nossa, Deus. É, aí você não entende a piada, é a mesma coisa na música, não é?
A música é a mesma coisa.
Mesma
vou fazer um cortinho aqui. Então vamos terminar com música.
Vamos terminar
Léo Nascimento no SaladaCast.
Hoje tive uma conversa firme com meu coração. Se bater mais um compasso por você, arranco ele com a mão. O papo também foi direto e reto com os meus olhos. Não forma uma lágrima pra quem não arranca suor dos meus poros. Mesmo que esteja doendo, eu vou falar que não. Do mesmo jeito que você fingiu me amar, eu vou fingir uma superação. Se eu for beber, não vai ser pra te esquecer. Se eu for chorar, não vai ser por você. Se eu ligar na rua, não vai ser seu nome. Se eu ligar, não vai ser pro seu telefone. Fim de papo, acabou a festa. Nem pra ser motivo do meu sofrimento, cê presta.
Uau, que voz, hein?
Léo Nascimento no SaladaCast! Vamos lá pra câmera do geral! Galera, muito obrigado! Muito valeu. Obrigado mesmo! Até a próxima! Fomos!
Obrigado, Léo! Obrigado a todos vocês!
Tamo junto!